meu caro amigo Roberto Setúbal, presidente do Banco Itaú e da Fundação Itaú Social, e nossa querida amiga Maria Alice Setúbal, presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Social, CIPEC, queridas e queridos professores e professoras, queridos e queridos alunos, pais e mães aqui presentes, nossos queridos Rodi Campos e Cássio Capim, nossa querida Adriana Calcanhoto, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras. Eu, Fernando, não vou fazer discurso. Eu acho que o dia para mim vai me machucar, porque eu vivi uma semana muito rica de emoções na área da educação. Eu cheguei em Brasília segunda-feira passada, estava no aeroporto na base aérea, os alunos de uma escola de tempo integral da cidade de Palmas, no estado de Tocantins. E esses alunos vieram com uma orquestra e uma fanfarra que deram o nome da minha mãe. E eu fiquei muito emocionado, porque nós fizemos um pouco e certamente a Dilma vai fazer muito mais. Porque nós já concretizamos 10 mil escolas brasileiras em tempo integral, 2 milhões e 200 mil alunos já estão na escola e todos eles fazendo música também. Significa que daqui a pouco, quem quiser ver um grande concerto, não tem que ir mais a Viena, lá em Palmas, lá em qualquer estado desse país, que vai assistir o que bem entender, porque a Dilma se comprometeu a fazer mais 32 mil escolas de tempo integral e nós vamos caminhando para ter todas as escolas de tempo integral desse país. A segunda coisa... é que o Fernando Haddad me proporcionou hoje um outro momento de muita alegria. Hoje foi um dia em que nós inauguramos de uma única vez 30 escolas técnicas no Brasil e 25 campos. Ou seja, nós vamos terminar o mandato inaugurando 126 campos avançados neste país, interiorizando as universidades e fazendo 14 universidades federais novas. E, ao mesmo tempo, nós estamos muito alegres que uma das professoras que ganhou o prêmio é uma companheira aqui de Brasília que se formou no ProUni. E ela me disse: graças ao ProUni eu consegui fazer faculdade e graças ao ProUni eu ganhei essa medalha aqui. E agora... vocês. Eu, sinceramente, acho que o dia de hoje, para mim, eu vou fazer a reunião lá muito rápida, Fernando, que nós vamos discutir o plano de educação 2010-2020, que eu quero apresentar logo. Obviamente que vamos conversar com a companheira Dilma, mas sou eu que tenho que apresentar o plano ainda este ano. Essas Olimpíadas, para mim, têm um valor sagrado. Porque a primeira foi a de matemática, um desafio, uma descrença nas escolas públicas brasileiras. Porque houve um tempo em que as escolas públicas não estavam dando aula com a qualidade razoável. A classe média brasileira foi saindo para as escolas privadas e foi piorando a escola pública. É piorando. Ou seja, como é que você pode querer ter uma universidade de qualidade se você não tiver uma escola, sabe, pública no ensino fundamental de qualidade?
E há uma coisa no Brasil absurda. Na década de 50 e na década de 60, as grandes escolas brasileiras, os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública no ensino fundamental. E depois estudava também em escola pública quando tirava, sabe, podia fazer universidade. Agora houve uma inversão gravíssima, Roberto. É que hoje a parte que tem mais possibilidade na sociedade coloca o seu filho para fazer o ensino fundamental numa escola privada, a parte mais pobre fica na escola pública. Quando chega para o ensino universitário, há uma inversão. Quem estudou numa boa escola pública vai para a universidade pública, e quem estudou numa escola pública, no ensino fundamental, vai para uma escola privada. Ou seja, quem pode pagar vai estudar de graça. Quem não pode pagar vai pagar para estudar. Ou seja, essa é uma loucura. Uma loucura que nós começamos a mudar. Começamos a mudar com a construção de 14 universidades federais novas. A última que eu vou lançar, a pedra fundamental, aí já seria é a de Redenção, que é uma universidade na cidade do Ceará, que é uma universidade afro-brasileira. Já começamos as aulas na Universidade da América Latina, e eu ainda sonho que no próximo governo a gente tenha uma universidade de medicina na região mais pobre do país, para a gente formar médico conhecendo a realidade das regiões mais pobres desse país. Pois bem, nós começamos a mudar. Quando nós decidimos fazer o Reúne, quando o Fernando Haddad me trouxe a proposta do Reúne, eu achei que era uma coisa simples. Ou seja, nós queríamos fazer uma compensação para as universidades, aportar um pouco mais de recursos, desde que as nossas universidades pudessem ter, em média, por professores, ao invés de 12 alunos, 18 alunos, como era na França. Eis que, Roberto, houve uma reação absurda de uma pequena parte, sabe, de estudantes que quebraram muitas reitorias porque não queriam que a gente aumentasse de 12 para 18 alunos. Graças a Deus nós conseguimos vencer o debate, e nós que renovávamos apenas 113 mil alunos por ano, já este ano vamos renovar 229 mil alunos por ano. Ou seja, nós mais do que dobramos a renovação das federais só por conta do Reúne. Esse é um fato extraordinário. A segunda coisa foi o ProUni. O ProUni foi a grande invenção do Fernando Haddad. Ele orgulhosamente, não tem vergonha de dizer que foi ideia da mulher dele, que normalmente quando é a mulher que tem ideia, o homem se apodera, pratica um pouco de plágio e fala que é dele. Mas ele publicamente reconheceu que foi a mulher dele que pensou o ProUni, e o ProUni já colocou 704 mil alunos na universidade. E ele estava contando da primeira formatura que nós participamos, dos estudantes de medicina, dos médicos do ProUni, dos quais 40% deles são meninos e meninas negras. Ou seja, possivelmente o ProUni tenha na universidade mais alunos do que o Brasil tem desde que construiu a primeira universidade nesse país. Ou seja, uma demonstração que nós estamos acabando definitivamente com a segregação de uma parcela da sociedade. E agora uma outra coisa importante que fez o companheiro Fernando Haddad, que nós acabamos de aprovar, que é o FIES. Ou seja, o financiamento para jovens pobres que querem estudar era sempre complicado porque não tem fiador. Ninguém quer ser fiador, né? Quando você pega um companheiro seu, que é seu companheiro, você chega e fala: ô, companheiro Fernando Haddad, eu aluguei uma casa ali e eu preciso de um fiador, você pode ser? O Fernando Haddad fala: eu vou falar com a minha mulher, amanhã te dou a resposta. Eu já sei que a resposta no dia seguinte é não. Ah, minha mulher não quer deixar porque... se você não pagar, eu vou ter que pagar. Porque, na verdade, o fiador termina tendo um filho a mais que você arruma. Ou seja, então, o que nós fizemos? Acabamos com a figura do fiador. Quem vai assegurar agora o FIES é o Estado brasileiro, que vai garantir que cada jovem possa estudar. Eu posso, orgulhosamente, eu posso orgulhosamente olhar na cara de cada menino e de cada menina que concorreu a essa Olimpíada. E dizer para vocês, qualquer um de vocês, Deus queira que todos possam entrar na universidade pública. Deus queira. Mas se não conseguir entrar porque não passou no Enem, não tem problema. Vocês vão estudar numa universidade particular, vão pegar financiamento, vão demorar o triplo, vocês vão ter uma carência. Se o curso for de 4 anos, vocês vão ficar 12 anos sem pagar. Para depois começar a pagar. E vocês vão pagar apenas R$50 a cada trimestre para fazer qualquer curso em qualquer universidade nesse país. É importante você ficar atento para isso. É preciso ficar atento porque já foi tomada a decisão, já foi aprovado, já tem a resolução. É só preciso saber se agora a burocracia vai deixando as coisas acontecerem. Mas nós queremos dizer alto e bom som que nós estamos caminhando para neste país não ter um único ser vivo deste país que diga, eu não estudei porque não tinha dinheiro. Se não tiver condições de entrar na pública, vai estudar onde ele quiser na privada e vai ter bolsa para financiar e ele só vai começar a pagar depois do dobro dos anos que ele se formar. Se ele tiver um curso de 5 anos, ele vai demorar 15 anos para começar a pagar. Então é importante ter claro. E a companheira Dilma sabe disso, participou disso, e essa é uma coisa, que é uma revolução que nós queremos fazer nesse país. Uma verdadeira revolução, porque nós cansamos de ser tratados como cidadãos de segunda classe. E a educação é o que vai elevar esse país a ser tratado como um país de primeira classe. A última coisa é a Olimpíada de Português. Eu de vez em quando lia nos jornais assim, os estudantes brasileiros não conseguem aprender português. O nível de português é muito baixo nas escolas públicas brasileiras. A criança passou para a 4ª série e não conseguiu aprender português. Eu cansava de ver essa notícia, eu falava, não é possível, não é possível. Porque eu sempre achei, Fernando Haddad, que todo ser humano é tocado a motivações. Você precisa motivar a pessoa a fazer alguma coisa. E a Olimpíada da Matemática, ela foi uma coisa que me motivou. Porque quando nós pensamos elas em 2004, estava o Fernando Haddad e o Tarso Genro, ou seja, apareceram muita gente que falaram para mim, ah, presidente, escola pública, Olimpíada de Matemática, não vai dar certo. Os alunos de escola pública não gostam disso. Os professores não gostam disso. Ou seja, aquele negócio seguinte, perdi sem jogar. Fui derrotado sem lutar. Vamos tentar. Conclusão, quando nós começamos, nós tínhamos 274 mil alunos de escola privada fazendo Olimpíada de Matemática. A Argentina tinha por volta de 1.200, 1 milhão e 200 alunos. Os Estados Unidos tinha 6 milhões de alunos fazendo Olimpíada de Matemática. Hoje, o Brasil tem 20 milhões de alunos fazendo Olimpíadas. E o que é importante é que muitos alunos querem ir para a escola de sábado e domingo para poder aprender matemática. E os professores estão participando de forma extraordinária e nós, então, hoje já somos o país que tem a maior Olimpíada do mundo. Do mundo. A maior Olimpíada. Aí, eu falei para o Fernando Haddad, agora eu quero fazer de português e de ciência. Eu quero fazer de português e de ciência. Essas coisas o presidente fala, mas quem tem que executar são eles. E o Fernando me disse, olha, Nós não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez com a matemática. É preciso encontrar uma fórmula. E encontrou na Fundação Itaú. E está aí o sucesso. 7 milhões de pessoas participando, milhares de professores engajados. E eu aprendi uma coisa com a Sueli Druck, da matemática. Ela me disse, presidente, põe na sua cabeça o seguinte, se a professora e o professor não gostar da matéria que ele dá, os alunos terão dificuldade de aprender. Ou seja, os professores têm que gostar. E foi isso que eu vi aqui. Foi isso que eu vi aqui. A emoção, eu queria dar um recado. Teve uma menina que ganhou e ela estava chorando. Em 2008, Roberto, quando a gente estava entregando, ela concorreu e não ganhou. Então, ela disse que se aplicou mais e hoje ela ganhou. É importante ganhar. Mas veja, se não ganhar, não tem problema, não diminui ninguém. Vocês viram quantas eleições eu perdi? Perdi um monte. E eu nunca desanimei. Eu nunca desanimei. Então, o que eu queria pedir para vocês, sobretudo para nossas jovens, você viu que maravilha aquela menina de 17 anos que vai dar luz em janeiro? Em janeiro. Uma outra que ganhou já tem 2 filhos. Esse pessoal trabalha. Eu acho que é o milagre da economia brasileira. Então, é o verdadeiro espetáculo do crescimento. Então, eu queria dizer para vocês que não venceram, que, sabe, que vocês não desanimem, se preparem, disputem, porque a alegria que vocês transmitiram aqui hoje, independentemente de ganhar, e quero parabenizar vocês que não permitem que os alunos saibam quem ganhou até chegar aqui. É como se fosse um programa de auditório em que vocês vêm para cá para saber se vão ganhar ou não. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, não há espaço na vida de um jovem, de um adolescente, para desanimar. Quando está na minha idade, aí já começa a desanimar. Porque a gente já está mais perto do céu do que da terra. Mas vocês estão começando a vida agora, gente. Vocês estão começando agora. Então, vocês têm que aproveitar esse momento e dedicar o máximo que vocês puderem para estudar. Vocês vão perceber como isso vai facilitar a vida de vocês daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. Vocês vão se transformar em profissionais competentes, pessoas bem formadas, porque o Brasil não vai continuar a vida inteira exportando minério de ferro, soja, mandioca, não vai. Nós queremos exportar é conhecimento, é inteligência, é tecnologia de ponta. Portanto, eu queria, Fernando Haddad, te dar os parabéns à Fundação Itaú, ao Sempec e, sobretudo, dizer para vocês, um presidente, que é presidente de um povo porreta como vocês, só pode dar certo. Um abraço e até a próxima Olimpíada, se Deus quiser.